E a quarta-feira foi positiva e de notícias importantes para o mercado de grãos de uma forma geral, tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui no cenário brasileiro. Na B3, por exemplo, os preços do milho dispararam nessa quarta-feira, fecharam ou vão caminhando para fechar o dia com forte alta, subiram os preços do milho e do trigo novamente na Bolsa de Chicago, a soja acompanhou, o óleo de soja também fechou positivo, que foi que motivou essa alta generalizada, assunto para a gente tratar agora na tarde de hoje com o Carlos Kogo, que já nos faz companhia, ele que é sócio-diretor da Kogo Inteligência em Agronegócio. Kogo, seja bem-vindo, meu amigo, boa tarde, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, uma satisfação estar com vocês também e aqueles que hoje nos prestigiam aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigada, Kogo. Kogo, tivemos um motivo comum para puxar todas essas commodities, para puxar os grãos, os derivados de soja, a soja em grão? Houve um motivo que convergisse ali entre todos eles ou cada um foi olhando para os seus cenários e tiveram esses movimentos de alta nessa quarta-feira?
Alguns sim, até basicamente, olhando o caso da soja mesmo, a gente teve um excesso aí de chuvas na parte leste dos Estados Unidos, dificuldades para continuar o plantio. Depois, preocupações ainda com o resto da temporada de clima na Argentina. Também as notícias que a Argentina confirma que não vai estender aquela redução das retenções aí. E ela se encerra no dia 30 de junho, então a Argentina deve também reduzir o ritmo de exportação, isso também é altista para a soja. E por último, que pegou o óleo e a soja também, o petróleo fechou em alta, o petróleo aquela alavanca, né, para os preços do biodiesel feitos à base de óleo de soja nos Estados Unidos. Então foram três motivos combinados aí, bem pontuais, né, que mantém a soja nessa camada aí, que ela está se acomodando. Quase todos os vencimentos estão aí oscilando num espaço até que dá para dizer estreito, né? Entre 10 dólares e 40 e 10 dólares e 70 e 80 centos, tanto todo ano de 2025 como 2026, né? Preços estáveis para soja no mercado de curto, médio, longo prazo é a visão para esse fechamento. É o que vem acontecendo nos últimos pregões, né? Uma banda bem estreita de alteração de preço aí. O mercado se acomodando bem, né, cara? Com aquela visão, desde que aconteceu o acerto de redução de tarifas entre China e Estados Unidos, aquela leitura que em algum momento será retomada, né, a demanda de soja americana por parte dos chineses, embora isso na prática ainda não tenha acontecido.
Kogo, essa banda estreita, ela tem espaço para se expandir diante de quais fatores? O que precisaria acontecer para ou ampliar esse range onde os preços trabalham, ou nós teríamos que observar alguns fatores de cuidado para a gente não perder esse range e vir a trabalhar abaixo dele? O que é mais provável de acontecer nesse momento, diante desse quadro combinado de fundamentos, com fatores do macro cenário, o que está no seu radar, o que é mais provável de acontecer com os preços desse cenário para frente?
É muito provável que essa expectativa de demanda, de volta de demanda por parte da China em relação à soja americana, já esteja precificada, né? Novos ganhos a partir disso, talvez um ganho pontual quando começarem a ser relatados embarques em volumes mais expressivos, próximo da chegada da nova safra americana, que deve fazer com que os chineses voltem a comprar alguma soja dos Estados Unidos. E nesse meio tempo, até setembro, o tradicional, né, mercado climático, ele já apareceu hoje do lado oposto, do lado de excesso de umidade, mas ele pode aparecer como momentos de interrupção de chuvas esperados aí para o verão americano, entre junho e julho, que pode gerar aquele chamado weather market, né, mercado climático, aquele mercado que acaba empurrando todas as cotações futuras para patamares acima. E aí sempre aparece aquela boa oportunidade de negócio, né? Agora, a banda que a soja flutua hoje está acomodada numa situação de uma oferta demanda global bastante ajustadas. Os estoques ainda crescem um pouco para a próxima temporada global, mas a relação entre estoque final e consumo pelo menos para de subir. Tinha chegado no seu nível máximo, que foi 30% de estoque final em relação à demanda. E agora para 25, 26, isso cai para casa de 29%. É um valor alto ainda, é um nível de estoque global muito confortável. E só um desastre climático pode tirar a soja dessa banda de flutuação que ela está hoje no mercado futuro.
Ah, e quando a gente olha para isso, Kogo, o que isso quer dizer efetivamente para o cenário global da perspectiva do comprador? Ele olha para isso com alguma ressalva ou com certa tranquilidade, porque parou de crescer, mas a relação estoque-consumo ainda com um certo conforto. Isso deixa os compradores um pouco mais tranquilos e, por isso, com uma atividade também menos intensa no mercado, que ajuda a manter essa certa estabilidade para os preços?
Não, sem dúvida nenhuma, né? Um cenário de estabilidade, você vende uma grande safra na América do Sul, aí entra uma safra aqui numa área menor nos Estados Unidos, mas se o clima for bom, é uma safra aí de 115, 118 milhões de toneladas, o estoque continua elevado. É um cenário tranquilo para quem é comprador nesse mercado aí, tanto no curto como no longo prazo. E depois se olhar para frente, olhando os primeiros movimentos na América do Sul, a gente vê o Brasil continuando a crescer num ritmo mais moderado, mas vai no ano que vem vai bater nos seus 70, 175 milhões de toneladas. E olhando os países mais importantes da América do Sul, a gente vê um movimento que não é muito comum. Vai ser talvez um ano que a gente não veja um avanço na área de soja na região. A gente vinha de avanços fortes e contínuos de área de soja. Quando eu falo região, eu falo na soma de fora do Brasil, de Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador, países que têm alguma importância em formação de área, o movimento parece ser de redução em algum deles, estabilidade em outros, ou seja, a América do Sul provavelmente não vai continuar elevando o seu nível de oferta. Porém, do lado do Brasil, isso ainda pode continuar numa escala menor, mas pode. Não, nem pensar numa safra menor na América do Sul, mas uma safra já não crescendo tanto, no mesmo raciocínio que estamos falando agora, de um estoque não crescendo tanto. Isso pode ser um alento em termos de pensar que não tem mais tanto espaço de grandes baixas pela frente. Mas, por outro lado, também o cenário é de total conforto para o comprador, um mercado muito abastecido, com largos estoques, e é só essa notícia. Vem uma safra menor por parte dos Estados Unidos, pela área menor, e também do Sul já não vem mais um aumento tão grande de área como vinha acontecendo nos últimos anos.
E a gente chegou a falar sobre isso, né, Kogo, quando tivemos ali a primeira projeção do IMEA para o crescimento de área de Mato Grosso, e você me falava justamente isso. Existe uma cautela por parte do produtor brasileiro, mas isso não significa necessariamente uma redução de área. Então vai ser muito importante também para entender o futuro dos preços, entender como vai ser desenhada a safra 25-26 aqui na América do Sul.
É, sem dúvida. É um ritmo mais moderado. A gente continua crescendo a área no Brasil, sim. Quer dizer, nesses últimos 10 anos, quem elevou a oferta global de soja foi o Brasil, não foi os Estados Unidos, não foi a Argentina. Se você olhar a produção americana, ela praticamente não cresceu nada nos últimos 10 anos. Se olhar a produção da América do Sul, maior player é a Argentina não cresceu nada em produção de soja nessa última década. E o Brasil colocou 70, 80 milhões de toneladas de soja a mais no mercado. Então, esse aumento de oferta está vindo quase que exclusivamente do Brasil.
Kogo, quando a gente cruza isso com o comportamento do consumo, com o comportamento da demanda, quais são os seus pontos de alerta também? A China ainda tem algumas compras para fazer, algumas boas compras para fazer nos próximos meses. Do mesmo modo, ainda trava essa disputa comercial com os americanos. O Brasil tem um volume considerável de soja para vender, a Argentina pode entrar nesse páreo, apesar dos últimos acontecimentos. Como é que a demanda está se comportando diante desse cenário de oferta que já conhece e que está previsto?
É, uma coisa que pode realmente alterar esse cenário logo em seguida é que o esperado agora na questão entre China e Estados Unidos é um acordo comercial, né? Isso é o que a gente espera, né? Quando houve esse primeiro movimento de redução de tarifa, na verdade isso aqui é somente um passo inicial para traçar um acordo. O que os dois países provavelmente estão buscando é um acordo. E só para lembrar, nesse primeiro embate ocorrido lá em 2018, 2019, do lado americano, no acordo, Os Estados Unidos querem garantir demanda para grão, soja, milho, trigo, fibras, algodão, carnes. É isso que eles vão oferecer no acordo. Eles vão querer que os chineses tenham firme cotas de compra de produtos agrícolas americanos. E os Estados Unidos, do seu lado, vai abrir aí espaços para comprar manufaturado chinês. Então, o acordo virá. O fato não é se o acordo vai sair, é quando ele vai sair. Em algum momento ele vai sair, como era a questão dessa tarifa, dessa trégua das tarifas, que a gente sabia que em algum momento ia sair também. Então, o acordo vai sair. Se esse acordo sai logo, ou sai antes mesmo da colheita americana, pode haver aí uma retomada de fato da demanda de soja por parte da China, de soja norte-americana. E aí pode mudar o jogo de prêmios, pode mudar o jogo de preços futuros, o jogo pode sofrer algumas alterações no percurso. E é esperado, sim, que esse acordo ocorra.
Porque eu imagino que nesse acordo, inevitavelmente, nós vamos ter ali produtos agrícolas, em especial a soja. Ela é um vetor fundamental para as duas economias entrarem num acordo, né?
Ah, com certeza, né? Duas commodities que seriam as mais atingidas, entre aspas, atingidas, que eu digo, sofrendo influência nos preços, soja e algodão, com certeza. A soja, porque 50% das vendas de soja americana são para a China, é menos que os 70% do Brasil, mas é metade do mercado americano. E no caso do algodão, ainda chega na casa de 20%, então também é um mercado muito importante. Então, esses dois mercados podem ficar bem sensíveis, ou seja, podem reagir com alta de preço futuro, né? Que é a leitura de uma maior demanda por algodão e por soja americana. Milho não tanto, milho o impacto realmente é bem reduzido, pode ser também favorável para eles, mas é bem mais reduzido, já não é. Os Estados Unidos já não são um grande supridor para a China há muito tempo já, então não fica em segundo plano, mas algodão e soja em primeiríssimo lugar e algodão em segundo, e depois para pensar nas carnes também.
Agora, Kogo, esse acordo não quer dizer que a China vai comprar menos soja do Brasil, ou quer dizer sim que vai dividir as suas compras e o nosso mercado pode sentir um pouco mais quando esse acordo for efetivado e começar a ser cumprido pelos chineses.
Isso depende dos termos do acordo. Vai criar cota obrigatória. Os chineses terão que comprar aqueles volumes ou não? Que tamanho vai ser a cota? Os chineses vão cumprir a cota? No primeiro acordo, na fase 1, eles não cumpriram a cota. Então, tudo isso ainda realmente são cartas na mesa. Não. Isso sim, a gente falar agora é especulação, né? E é esses itens assim é que vão determinar. Ah, vai ter uma cota, vão ter que comprar X de soja americana. Bom, aí a coisa pode ter um impacto maior. Os chineses vão cumprir, vão querer cumprir para não arriscar, para não ter que voltar de novo à mesa. Isso está tudo em aberto. O jogo do mercado internacional, do comércio global, é um jogo cheio de cartas interessantes aí que podem mudar a face das coisas, né? Acordo virá, esse é o fato. Como ele vai ser constituído, o que que vai estar lá dentro, será, vai ter cota, não vai ter cota? Isso é que vai mudar, pode ou não mudar realmente as regras do jogo.
Kogo, até que isso aconteça, como é que está a demanda pela soja do Brasil e a formação dos nossos preços, dos prêmios e das margens do produtor? Nas últimas vezes em que nós conversávamos, você nos apontava esses prêmios positivos para o segundo semestre e dizia que as oportunidades estavam ali postas e o produtor precisava de fato entender essas estratégias. Que momento é esse para o mercado brasileiro da soja?
Ainda estão, né? Os prêmios ainda seguem positivos e principalmente olhar para 2026, porque os prêmios que estão sendo negociados para embarques entre janeiro e maio do ano que vem estão positivos, e o normal não é prêmio positivo no período de safra do Brasil. Isso sim é uma baita oportunidade, uma oportunidade para fazer operações de barter, trocar insumos por soja, fixar soja futura, preço futuro está no patamar sustentado para o início do ano que vem. O prêmio que geralmente chega a menos 50 até menos 1 dólar por bushel negativo nos primeiros meses está positivo, levemente positivo, mas está positivo. Hoje a leitura é bem simples. A soja brasileira, por exemplo, para março de 2026, ela está com uma valorização de 1 dólar por bushel frente ao que poderia estar. Que o normal é um prêmio de menos 1 dólar em março, abril, e está mais 10 cents. Então tem 1 dólar a mais incorporado nos 10 dólares e 69 cents que está a cotação de março de Chicago hoje. Nada mais, nada menos, são 11 dólares e 70 na prática. Desculpa, são 10 dólares e 70 ou 10,80, que não é um mau preço. Não é um mau preço. O produtor até pode pensar que é, mas não é. Frente a toda a conjuntura de grande estoque, não é um mau preço. Esse prêmio positivo para os primeiros meses do ano que vem é a melhor notícia para o produtor brasileiro. E ele pode simplesmente desaparecer. Os prêmios já sofreram quedas. Percentualmente, os prêmios caíram entre 30 e 40% desde o anúncio da trégua das tarifas, todos eles, tanto os prêmios de curto como de longo prazo, e a tendência desses prêmios, se tudo novidades chegam, embarques começam a acontecer de soja americana para a China, depois vem um acordo, a tendência de uma reversão completa no cenário de prêmios, é sair do campo positivo para o campo negativo, é simplesmente sair do lucro para o prejuízo.
Isso na prática quer dizer que é hora de travar esses prêmios e travar uma parte dos negócios avançando de fato com a comercialização, Kogo?
Claro, para quem é estrategista e olha esse tipo de oportunidade, claro que o momento é agora. Depois, só melhorar isso tudo, muito difícil. Não há nenhum fundamento no mercado que possa melhorar isso, a não ser um desastre climático, que não é uma coisa que está no radar. Dentro do que está colocado na mesa, essa situação é favorável a tomar uma estratégia de cautela, de fixar, de antecipar, de comprar insumos, de terminar a compra dos insumos que faltaram, de concluir isso, de fechar a cobertura do valor dos insumos gastos, de proteger parte da colheita no que vem, evitar as vendas no começo do ano. É um momento propício, principalmente para quem é bem estrategista, para quem quer garantir uma margem, ainda que elas não estejam no nível que o produtor gostaria, ela é positiva. E lembrando que o produtor americano está trabalhando a três safras com margem negativa, e o brasileiro não. Trabalha num ambiente apertado, com altos estoques, e trabalha com margens pequenas, mas positivas. E isso sim é uma coisa boa num cenário de mercado bem ofertado.
Eu ia te perguntar se faz sentido todo esse cálculo, esse cenário também para a safra 25 ou 26. Então, parece que sim, você diz aqui, né? É hora, inclusive, de
Certeza.
comprar os insumos, garantir tudo isso. Essas relações de troca, nesse momento, como elas estão, Kogo?
Também favoráveis. Se você olhar a relação de troca fertilizante e defensivos, mesmo com a alta dos fertilizantes em relação ao ano passado, e ainda uma estabilidade em defensivos, a relação de troca, justamente por causa da formação do preço em cima de um prêmio positivo, ela está favorável. Uma, duas sacas menos por hectare para ambos os segmentos. Ou seja, até isso está favorável, está abaixo da média histórica, né? Não é uma coisa excelente, nunca deve se comparar nada com pandemia. Pandemia é uma coisa que deveria sair da cabeça das
É
pessoas.
verdade.
Isso permanece nas cabeças das pessoas até hoje. Eu fiz palestra esse ano em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas, São Paulo, Paraná. Não sai da cabeça o nível de preço de soja na pandemia, o nível de custo da pandemia também, que foi maior. Né, prêmios na pandemia, isso deveria sair da cabeça das pessoas. A pandemia já passou, e passou com a pandemia, passou também o que ela trouxe, seja custo mais alto, seja preço mais alto de commodity. Isso já passou. A realidade é: a soja deixa uma margem menor, positiva no Brasil e negativa nos Estados Unidos. O ambiente produtor brasileiro é favorável para continuar plantando com eficiência, com tecnologia, com produtividade e com boas estratégias comerciais. Ponto final. Pandemia foi,
Já
passou.
é um ponto completamente fora da curva, a comparação não é nem justa, né, Kogo?
Completamente. Tudo, tudo. Ouro valia mais, petróleo valia mais, soja valia mais, milho valia mais, café valia mais, derivativos valiam mais, tudo mudou, tudo mudou. Fretes valiam mais, custos subiram,
E o comportamento
tudo.
dos players era outro, eles tinham outras prioridades também, né, Kogo?
É claro, claro, evidente.
A comparação não é nem justa. Kogo, como é que a gente olha para o milho, se eu posso abusar um pouquinho do seu tempo hoje,
Pode.
como é que essa condição do milho, e aí eu vou engatar uma pergunta junto dessa do milho, que é a questão climática. Me parece que algumas regiões importantes ali no mundo todo estão chamando um pouco de atenção, pelo menos nesse momento, por conta do clima. É o que você já adiantou, não é um desastre climático, mas chamou atenção para algumas regiões. E o milho parece reagir a isso com um pouco mais de força, principalmente na B3, os preços hoje subiram de forma bastante agressiva. O que foi que motivou esse comportamento do milho, principalmente?
O milho, na verdade, olhando os fundamentos globais, o milho tem um cenário muito diferente da soja, né? É um grão em que os estoques globais estão, em termos relativos, caindo. Eles são os menores dos últimos 10 anos. Os estoques dos Estados Unidos devem passar por uma recomposição na nova safra. Virão agora lá de um aumento de mais de 5% na área. É para uma safra de 400 milhões de toneladas nos Estados Unidos nesse ano. Isso é uma safra grande. Os Estados Unidos são um terço da oferta global. Isso tudo pode trazer um alívio global. Agora, essa situação global, regiões que vêm de safras ruins, estoques, relação estoque-consumo caindo, tem dado firmeza. As exportações do milho aí nessa casa hoje, né, 4,70, 4 dólares 80, acima da média histórica, inclusive, bem ao contrário da soja. São mercados que estão com fundamentos bem diferentes. Então, o mercado do milho realmente ele tem se mantido bem atrativo ao produtor brasileiro. Essa baixa agora, vamos esquecer a alta da B3, olhando o mercado físico é baixista daqui até junho, julho, com certeza. Vem aí uma grande segunda safra, grandes produtividades no país todo, problema de pressão sobre frete, escoamento, falta de capacidade de armazenagem. Vai ser que todo aquele problema logístico visto no verão, em outra proporção, vai acontecer no milho também. Grande oferta de milho, mercado bem ofertado, mas que também vai ser absorvido. Tem uma forte demanda interna hoje para etanol, para ração, para carnes. O mercado passado, o escoamento da segunda safra, ele volta a se firmar pelos fundamentos internacionais. Então, o cenário de milho continua bom para o produtor brasileiro, sim.
E isso quer dizer que também, como eu gostei muito dessa frase, viu, que o momento para os negócios da soja é agora. Para o milho vale essa máxima? É momento também de olhar para essas oportunidades e comercializar aquilo que é possível, aquilo que o produtor pode avançar com novos negócios, principalmente essa safrinha, né?
Sim, mas aí sim vai ter que olhar, claro, para a particularidade de cada um, né? O ideal mesmo é não ofertar nesses meses de colheita, o que é impossível, a
Sim.
maioria não tem armazém, não tem condição de guardar isso, né? Quem puder realmente tem que se afastar do mercado nesse período que vai ser de baixa, bem acentuado agora, né? Mas o cenário para frente, realmente, até mesmo para o restante do ano, depois no Brasil e para a próxima temporada, o cenário continua favorável para milho, sim.
Kogo, esse custo da armazenagem, ele é uma pedra no sapato do produtor, né? Não tem como.
Esse problema é um dos grandes tumores do agronegócio brasileiro, né, que a gente não consegue resolver, né, tanto o problema de logística interna quanto de infraestrutura de armazenagem, né. São problemas que vira e mexe vão atingir todos os produtores e que aquele que pensa, como eu já ouvi em alguns lugares, não, minha região não tem problema, então eu não sofro com isso. Todo mundo sofre quando alguma região tem déficit de armazenagem, porque aquela região, ao não ter onde armazenar, vai pressionar o mercado com preço baixo e isso vai contaminar o mercado todo. O mercado é um só. Não existe mercado único, é um só. Esse problema afeta 100% dos produtores brasileiros. Enquanto nós não tivermos capacidade estática para guardar todas as safras de verão e todas as safras de inverno, a gente vai continuar ocorrendo essa comercialização ruim, vendendo no período de pico de oferta e não tendo mais produto para escoar quando o preço já está mais alto na entre safra.
Bom, Kogo, a gente vai acompanhando tudo isso, acompanhando as suas análises e orientações. Quero muito lhe agradecer pela companhia. Estamos aqui de ouvidos abertos a tudo que você tem para nos dizer e continuar ampliando o alcance das suas informações. Muito obrigada, meu amigo. Volto sempre. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Eu agradeço a oportunidade novamente também e vou estar à disposição sempre que possível, tá?
Muito
Um abraço a
obrigada.
todos aí e um bom final de tarde.
Muito obrigada para você também, Kogo. Bom trabalho por aí e até a próxima. Um abraço. Bom, senhoras e senhores, aí vem a experiência. Carlos Kogo traz esse cenário, e é muito interessante quando nós analisamos os cenários passíveis de momentos de comercialização, porque o Kogo faz um alerta muito importante. A realidade de cada um precisa falar muito alto na hora de definir-se uma estratégia. Então, por exemplo, estamos na iminência da colheita da segunda safra de milho. O ideal seria não participar do mercado nesse momento. Vai estar pressionado, vai sentir um pouquinho mais de peso. Aproveitar os repiques seria o ideal. Dá para fazer isso? Daria se tivéssemos uma condição melhor de armazenagem, um custo para carregar esse milho, para carregar essa soja que fosse diferente, principalmente uma capacidade estática maior de armazenagem, que não é o caso do Brasil. Então tem que ir refinando as estratégias. Isso vale para milho. Hoje o clima chamou bastante atenção, deu espaço para essas altas fortes. Já já nós vamos checar os preços, mas na B3 os preços hoje explodiram e vai muito contra um cenário de fundamentos aqui no Brasil, que é de uma segunda safra de milho muito forte, bastante grande, e apesar de um mercado muito demandado, a oferta é muito intensa. Então, o mercado foi nessa contramão, até porque perdeu um pouco também, de forma bastante significativa nas últimas sessões. Para a soja, como o Carlos Fogo falou, o momento é agora. Então, nós podemos ver, por exemplo, numa efetivação de acordo entre China e Estados Unidos, esses prêmios que estão positivos para o segundo semestre, para o início do ano que vem, sumirem, voltarem para o campo negativo, caso a China volte as suas compras de forma mais agressiva nos Estados Unidos. Desde a trégua anunciada entre China e Estados Unidos, os prêmios da soja já cederam algo como 30 a 40%, também como explicou o Carlos Kogo. Então, a importância de entender esse momento para o seu negócio é fundamental. Hoje foi um dia bastante positivo para os preços da soja, para os preços do milho. Inclusive, essas altas conseguiram compensar a baixa do dólar. Hoje, a moeda americana vai caminhando para fechar o dia com 0,4% de queda, R$ 5,65 é a cotação deste momento, agora que são 16h31 pelo horário oficial de Brasília. Então, refinar estratégias, entender que momento é esse, olhar para as relações de troca para a soja 25, 26 que estão favoráveis. Tudo isso é fundamental para o bom andamento do seu negócio e principalmente para a captura de margens positivas. Kogo também faz essa comparação. O produtor americano está há 3 safras trabalhando com margens negativas e o Brasil, apesar de margens estreitas, são positivas. Atenção a estes detalhes. Vamos ver como ficaram os preços da soja, do milho e do trigo na Bolsa de Chicago e vamos passar também pelo milho na B3. Bom, na Bolsa de Chicago, julho, 10 dólares e 62 centes por bushel, 9 pontos mais 75 de alta. O agosto, com 10 dólares e 59, 8 pontos mais 75 de ganho. Setembro, 10 dólares e 44, 10 pontos e meio de alta. O novembro, 10 dólares e 52, com 11 pontos mais 25 de ganho. Preços do milho agora. O milho fecha com altas de 6,5 a 7,5 pontos. O julho, 4,61. O setembro, 4 dólares e 42. Aqui uma ressalva importante do consultor de mercado, Vlamir Brandalize. Setembro é um vencimento crítico para o mercado de milho na Bolsa de Chicago agora. Interrompidos 4,30. Os 4,40 hoje dá espaço para buscar os 4,50. Atenção ao contrato setembro para o milho, portanto. Dezembro, 4 dólares e 55 e o março, 4 dólares e 70. Preços do trigo para fechar a Bolsa de Chicago. No trigo, altas de 4 a 5 pontos e meio. Setembro, 5 dólares e 63, dezembro, 5 dólares e 85 e março, 6 dólares e 400 por bushel nesta quarta-feira, fechamento de mercado. Para concluir, vamos dar uma olhadinha nos preços do milho na B3. Olha a quarta-feira muito positiva. Julho, R$ 64,48 por saca, 2,5% de alta. O setembro, R$ 66,06 com uma alta de 2,75%. O novembro, R$ 69,06 subindo 1,7%. E o janeiro, quase 2% de alta, R$ 71,77 para o mercado de milho, mercado futuro brasileiro de milho. Dia muito positivo hoje para os preços do grão. Assim a gente vai concluindo esse boletim e te convidando a continuar conosco por aqui. Já já a nossa programação continua e às 18 horas, horário de Brasília, tem o fechamento de mercado com o Alexander Horta. Continue nos acompanhando para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.